ValveCast. Clique Valvar.
Será que existe alguma valvopatia que precisa otimizar um tratamento clínico para repensar uma intervenção? Como você abordaria uma fibrilação atrial em casos de regurgitação tricúspide? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. A discussão sobre uma melhor classificação e estratificação de pacientes com valvopatias tem ficado cada vez mais aprofundada e interessante, pois temos descobertas cruciais nas etiologias das patologias. Isso há algum tempo atrás se separava superficialmente em primária e secundária, mas atualmente já existem tipos de etiologias secundárias que devem ser diagnosticadas para que o clínico possa tomar a melhor decisão especificamente para cada caso. Analisando a anatomia do aparato valvar tricúspide e sua interação com as câmaras adjacentes, átrio e ventrículo direitos, percebemos que o envolvimento do alargamento do anel secundário a um aumento atrial é muito frequente em casos de fibrilação atrial permanente. Também temos o conhecimento que o ritmo de fibrilação atrial é um gatilho importante para um ciclo vicioso de aumento volumétrico dessa cavidade, que associado a uma regurgitação tricúspide, pode maximizar esse evento com evolução acelerada e desfavorável. Embora o tratamento da cardiopatia estrutural seja primariamente a intervenção, o estudo das etiologias funcionais tem trazido algumas situações em que o tratamento farmacológico é fundamental, pois a leitura da valvopatia isolada tem caído em desuso e, nesses casos, em contextos específicos, uma determinada conduta farmacológica pode impactar diretamente o grau de uma regurgitação. Isso é visto em casos de regurgitação mitral funcional, com queda na fração de ejeção e na incorporação do famoso quarteto fantástico, podendo evoluir com melhora do padrão contrátil ventricular e até mesmo redução significativa do grau da regurgitação. Do lado direito, não temos evidências claras no uso dessas medicações, mas a reversão do paciente a um ritmo sinusal, encerrando a fibrilação atrial, pode apresentar um impacto substancial na regurgitação tricúspide pela reorganização da anatomia do lado direito, redução do átrio e, por consequência, redução da regurgitação tricúspide. Embora essa correlação seja clara, aqui temos um problema. Mesmo contando com procedimentos intervencionistas, além do medicamentoso, como a ablação da fibrilação atrial, nesse tipo de coorte, a recorrência de arritmia chega a 50%, principalmente em indivíduos mais idosos e com mais comorbidades. Diante dessa situação, a busca precoce e agressiva no controle de ritmo tem sido cada vez mais discutidos nesses casos, principalmente em mulheres, que aparentemente têm uma evolução pior desse tipo de etiologia de disfunção valvar. Nos atuais trials sobre intervenção transcatéter da válvula tricúspide, mais de 90% dos indivíduos têm fibrilação atrial e não se tem documentado se houve uma tentativa anterior de reversão a ritmo sinusal. Mas que essa descoberta poderia impactar diretamente na seleção de indivíduos para se submeterem à intervenção ou mesmo na indicação do procedimento, visto que uma redução da regurgitação poderia extinguir a sua indicação. O entendimento dessas patologias tem evoluído consideravelmente e não parece mais impossível que determinadas cardiopatias estruturais passem por uma etapa de controle medicamentoso antes de se pensar em intervenção. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club e se você quer ter acesso a um curso completo e gratuito sobre estenose aórtica e próteses valvares, baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android ou iOS. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.